Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
De volta, este é o programa Temática Debate, o que acontece é assunto, na sua terceira hora, nessa forma em que dialogamos com a sociedade sobre assuntos importantes para todos nós brasileiros. São 11 horas e 41 minutos, o programa está no ar em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida, é uma campanha da Unimed. A gente vai até o meio-dia, então o tempo passa rápido, nós temos bastante pessoas hoje na mesa, né, para discutir essa situação das repercussões pós-prisão do ex-presidente Michel Temer, em especial os vieses que tem as questões jurídicas, tem o viés também moral, tem a questão também política, o quanto isso impacta. Junto conosco nessa mesa que formamos tem o presidente municipal do PMDB, Paulo Périco, o vereador Paulo Périco, Fábio Vanin, que é doutorando em Direito Público, também é coordenador do curso de Direito da Faculdade da Serra Gaúcha, com essa análise mais técnica, o ex-deputado federal pelo PMDB, Mauro Pereira, que foi convidado justamente porque, dentro do contexto do governo Michel Temer, quando o presidente também esteve muito presente e tem esse olhar também de quem esteve junto, né, vivendo aquele momento da cúpula e pode trazer detalhes pra gente, e também o vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, Rodrigo Beltrão. Foi falado aqui, é com isso que eu queria retomar aqui o debate, a questão do que a população está aprendendo, né, foi proposto, o que estamos aprendendo com isso? Uma coisa é certa, a população está aprendendo a se virar nos 40, porque desde 2015, quando o Brasil vive uma crise econômica, a gente tem buscado, né, o ex-deputado Mauro falou isso, questão de decisões que foram para que a economia brasileira estivesse melhor. E essa era a expectativa pós-eleitoral. Tem alguns indicadores que mostram, sim, uma leve melhora, mas isso que aconteceu ontem poderá trazer uma leve piora novamente, né? São os rescaldos políticos, governamentais, que replicam internacionalmente também. E tem a questão de que ainda estamos desempregados. Ou seja, o anseio de que as estratégias eram pela economia parece que não surtiram o efeito desejado. Então, eu queria colocar para vocês o assunto da mesa.
Bom, primeiro que a Lava Jato, ou seja, as instituições funcionando, investigando, denunciando, isso está correto, isso demonstra um fortalecimento da democracia. Existem algumas consequências, né? Está a Lava Jato, por exemplo, acabou com a engenharia nacional, né? Então, fragilizou as empresas, e isso obviamente tem consequências, tanto em demissões, quanto da entrada, né, de empresas estrangeiras que têm todo um olhar no Brasil, sejam chinesa, estadunidense, enfim. E eu queria só apontar duas questões aqui. Primeiro que assim, ó, eu não gosto de fazer esse debate de corrupção, assim, uma disputa política, ela tem que ser balizada em cima da lei, né, do devido processo legal, enfim. Mas quando o vereador Pereira que menciona o episódio do ex-presidente Lula, e de fato, até anotei uma expressão do Périco, é diferente, e é diferente, não dá para nós compararmos o Michel Temer com o Lula, porque o Lula está preso por conta de um triplex que ele jamais dormiu uma hora lá dentro, ele jamais teve a chave na mão para usufruir daquele triplex, jamais teve no nome dele. Um triplex foi dado em garantia pela OAS num outro processo. Então, é por isso que o ex-presidente Lula está preso. Agora, vocês vão me perguntar, ah, mas tu põe a mão no fogo por qualquer pessoa? Não, eu não estou aqui dando um atestado de honestidade incondicional ao ex-presidente Lula. Estou dizendo que o motivo pelo qual ele está preso é por causa daquele processo do triplex. Já o ex-presidente Michel Temer é uma denúncia de um esquema de quase 2 bilhões durante 40 anos. E ontem nós descobrimos que a corrupção não começou em 2003, ela é um sistema endêmico. E ela sempre existiu e ela tem que ser combatida. A diferença é que hoje nós temos tecnologia, nós temos as instituições funcionando num processo de amadurecimento democrático e as coisas vão aparecendo. Então, regra geral, quem roubou foi comprovado, tem que ser punido. E quando a gente fala em roubar dinheiro público, e aqui eu vi que tinha um debate antes ocorrendo, isso é tirar dinheiro do povo. Isso é tirar dinheiro da educação, da saúde, do transporte. E o símbolo que tem que se dar para isso é que é algo grave. E nós passamos durante muito tempo com um certo conformismo com a corrupção. Então essa indignação ela é boa. Só ela não pode ser seletiva. Porque as pessoas vestiram camisas amarelas da seleção para ir à rua combater a corrupção de um partido. Então se é para passar limpo, é para passar todos. Inclusive Flávio Bolsonaro, esquema de laranja, tudo isso tem que vir à tona. Né? Esse é o Brasil que eu defendo.
Esse é o Brasil verdadeiro.
E em relação aqui, só para concluir essa fala, quando o ex-deputado Mauro aqui menciona que o Temer não podia sair do cargo, não era um processo de impeachment que foi votado na Câmara. Então o ex-presidente Temer não ia ser afastado. Ia ser autorizado ele ser investigado. E naquela condição de presidente, naquelas duas votações, a votação do Congresso resultou no impedimento de que o ex-presidente
Rodrigo,
Temer
fosse investigado. Só uma parte. Ele seria afastado por 6 meses. Em 6 meses poderia acontecer muita coisa. Inclusive, o que estava todo mundo prevendo. Se ele saísse, automaticamente já ia afastar também o Rodrigo Maia e ia ter umas eleições diretas, onde o Lula, que não era condenado, ia concorrer. E a economia dá mais uma ré.
Essa era a estratégia do PT, mais baixa ré na economia,
foi mantido o presidente tempo para a economia melhorar, e depois teve as eleições, que o Haddad participou, que o Bolsonaro participou, que o Meirelles do meu partido participou, e que o Bolsonaro ganhou.
Sim.
Então, agora, e o presidente Temer agora vai ter a oportunidade de se defender. Ah,
agora eu entendi, é pro Lula não voltar. Entendi.
Mas
a mão na cabeça da corrupção pro Lula não voltar.
Não passa a mão, não, porque o processo, Rodrigo, não foi arquivado. O processo ficou em stand-by, inclusive a polícia trabalhando, investigando. O presidente Temer, nesse período, ele não ficou nem uma semana sem aparecer nas notícias das investigações que estavam acontecendo com ele. As investigações estão todas adiantadas,
Fábio. Inclusive com a filha dele também, tem alguma coisa assim.
Então, tanto é que o pedido de prisão que teve ontem para ele, o procurador da República disse que tinha fundamentos jurídicos que permitia essa prisão, esse pedido de prisão. Agora, uma coisa é certa, né? A Lava Jato, ela deveria ter começado há 20 anos atrás. Eu não sei por que ficou, Fábio, todo esse tempo, faz 5 anos que a Lava Jato começou. 5 anos. E todo mundo sabia que tinha corrupção no Brasil, só que nenhum político, nenhum vereador, nenhum deputado pode fazer nada. Quem tem que investigar a corrupção é a Polícia Federal, é a Procuradoria Geral da República, é o Poder Judiciário. E eles só começaram a fazer de 5 anos para cá. Se tivesse começado a fazer um trabalho, como eles estão fazendo, há 20 anos atrás, hoje talvez o Brasil fosse mais eficiente do que uma Europa toda junto.
Eu queria
Infelizmente aconteceu isso, e que bom que aconteceu, e nós do MDB, nós não defendemos ninguém que tem problema. Todo mundo que tem problema no seu CPF, na sua identidade, ele vai ter que pagar. E nós não defendemos. Nós queremos que seja realmente passada limpo. Nós do MDB, nós tivemos um encontro agora em Bea semana passada, e o pessoal querendo que nós expulsássemos, chegou para o presidente Alceu Moreira, que expulsasse o fulano, o Beltrano, o Ciclano, que tem uns 12 do MDB, que tá, um tem 10 processos, ou tem 15, ou tem 5. Aí nós não podemos expulsar. Quem tem que fazer esse trabalho de limpar esses políticos que fizeram atos de corrupção é a justiça. É a justiça, e ela está acontecendo. Tomara que um dia nós possamos dizer que todo mundo seja ficha limpa mesmo, né? E vou dizer mais, eu estou aqui do lado do Rodrigo Beltrão. Dentro do Partido dos Trabalhadores, você pega o Partido dos Trabalhadores aqui do Rio Grande do Sul.
Tem gente excelente.
Pega aqui em Caxias do Sul, pega o deputado.
Nenhum problema.
Foi ministro, foi isso, foi aquilo. Não tem nenhum problema.
Deixa nós, eu resolver isso aqui.
Nós temos pessoas boas e ruins.
Eu só queria dar um pequeno gancho.
Ruim,
eu
tenho que pagar.
Há 20 anos atrás, pegar como gancho que o deputado Mauro falou, o então senador Pedro Simon, ele encaminhou um projeto, mais de 20 anos atrás, de uma CPI dos corruptores. Isto é, ir naquelas empresas que corrompiam políticos e servidores públicos. E não foi aprovado no Senado.
Nem andou, né?
Nem andou. Mas veja, o senador Pedro Simão, lá há 20 anos, ele já queria isso. É. E não andou dentro do Senado. Então, então, essa é a cobrança. Lá atrás.
E o senador Simão também não tinha cargo nenhum dentro do partido.
Só incluir uma.
Porque ele era contra a cúpula.
Dentro dessa questão de por que isso está acontecendo agora. Em 88, o Brasil passou por uma grande modificação Porque é a nova Constituição. A partir da nova Constituição, da nova estrutura do Estado brasileiro, começou a surgir uma série de outros mecanismos, de outras leis infraconstitucionais, que hoje dão poder para a Polícia Federal, para o Ministério Público, para a Controladoria Geral, para tribunais de contas, entre outros tantos órgãos, para que se faça investigação dentro dos parâmetros legais, porque uma investigação feita fora dos parâmetros legais, ela pode ser anulada, como já aconteceu em vários casos aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, que teve uma situação que era notória de corrupção e pelo fato de a polícia ter começado a investigar sem pedir autorização para o STF foi anulada. Né? Então tem aí tem lei de improbidade administrativa, lei de responsabilidade fiscal, inúmeras reformas na legislação. Então os mecanismos jurídicos vão ganhando espaço. Né? O grande debate que se tem hoje e que é uma situação que ali na frente também pode até se questionar a abrangência dessas fiscalizações é que há uma quantidade de juristas, isso tem que ser dito, que entendem que até essa ação mais efetiva da polícia e do Ministério Público, embora do ponto de vista da sociedade, da investigação, ela é pertinente, ela é válida e ela é aplaudida, do ponto de vista jurídico, ela ainda extrapola alguns princípios constitucionais. Então, esse equilíbrio, ele também deve vir ali na frente. Assim como se desenvolvem mecanismos que impedem, né, a corrupção, esses mecanismos, eles têm que ser... Então, eu acho, Mauro, que demorou esse tempo para o Ministério Público e para os órgãos de controladoria, de uma maneira geral, trabalhar com mais efetividade, porque eles não tinham os mecanismos jurídicos que balizassem esse tipo de atuação. Então, quando se fala em amadurecimento, que os debatedores aqui disseram, é justamente isso, amadurecimento passa por construir melhores leis que vão dar poder para que o Estado possa fazer essas verificações de maneira correta.
Claro. Eu vou colocar aqui os ouvintes, então, na roda, importante que eles participem. A Regina Dalbó aprova a prisão de Temer e acha que todos devem responder pelos seus atos, não importa o partido. Só tenho respeito pelo MDB, pelo que eles fizeram durante a ditadura. Quero mandar aí um abraço para o Périco, que foi aluno dela, né, no curso de História, se não me engano. Um ótimo programa. O José Maciel de Forqueta queria perguntar para o Mauro Pereira, que fez parte da, ele chama de gangue de Eduardo Cunha e Temer. Como ele vem agora falar de ficha limpa, quer responder? Mauro?
Não, já respondo já. Eu, graças a Deus, ele me conhece, ele é de Forqueta, ele sabe muito bem do meu trabalho como secretário de obra e como transparente. Eu sou uma pessoa que tem o meu número de celular, que é o 99-112-0087, há 23 anos. E o Eduardo Cunha foi um caso, ele era presidente da Câmara e eu era deputado. Tinha que trabalhar com ele o dia todo. E eu dava, nas entrevistas que eu dava nas rádios, eu falava, olha, a hora que apareceu o primeiro indício de que o Eduardo Cunha é ladrão, eu rompo com ele. E o dia que apareceu, eu rompi com ele, e teve o impeachment dele, eu votei favorável e fiz campanha para ele ser cassado. Então, esse chapéu que ele está falando aí para mim não serve. Eu sou realmente eu sou ficha limpa e sou isso aí, ó. 23 anos mesmo no telefone, quer ligar para mim agora, pode ligar.
Vamos avançar. 11h54, retinha final, aqui a Ana Célia diz o seguinte. Na opinião dela, a pior constatação é que estamos julgando pessoas que deveriam honrar leis, direitos e deveres. Na opinião dela, isso é tristíssimo. Somos imaturos politicamente, é triste a situação do Brasil, e ela pergunta que futuro nos aguarda. Pra gente fechar aqui, a gente fez um apanhadinho rápido aqui pela internet sobre os presidentes. A gente falou que são 7, né, que foram presos na história brasileira, mas por corrupção, esses dois últimos casos e de forma simultânea, né? Nós tivemos em 2018 a prisão do ex-presidente Lula e agora em 2019, pelo mesmo motivo, entre aspas, corrupção, né? A questão também da prisão do presidente Michel Temer. É emblemático isso no contexto que a gente está vivendo, na opinião de vocês?
Bom, eu gostaria, Beverly, nós temos aí um minutinho só, eu gostaria de aproveitar o teu programa e dizer o seguinte, que para as pessoas que estão ansiosas, que estão preocupadas, a economia do país está melhorando. Todos esses problemas que estão acontecendo é problema de quem fez o problema, não é um problema da sociedade. E a tendência do Brasil é melhorar, Os políticos vão ter mais responsabilidade e a equipe econômica do governo vai procurar fazer a parte deles. E eu acredito, sim, no futuro melhor do nosso país, em geração de emprego. Nossas indústrias estão, graças a Deus, bem, estão preparadas, estão gerando empregos. Então, eu acredito que tudo isso que está acontecendo é ruim para quem fez. Mas para nós, cidadãos comuns, vereadores, deputados que trabalham de forma correta, isso é bom, porque amanhã depois você vai poder dizer, olha, eu sou um vereador, eu sou um deputado, eu sou um político, porque eu sou uma pessoa limpa. E a tendência é isso. Então, de tudo vai ter o lado positivo. Nós estamos, é um momento de nebuloso hoje no cenário, mas a tendência, na minha opinião, é melhorar.
Já agradecendo a sua presença.
E agradecer muito o teu convite e participar aqui junto com o Fábio, junto com o Rodrigo Beltrão e com o meu amigo, o professor Périco, nosso vereador,
presidente do MDB. Os demais também se posicionando nessa reta final.
Não, agradecer a oportunidade do debate, é um tema permanente, porque o combate à corrupção tem que ser uma bandeira de todos nós, das instituições, Ministério Público, o Judiciário. E a gente espera que também o atual governo que tem, né, situações de escândalo, que possam as instituições atuarem da mesma forma, porque a sociedade merece respostas. Né? Independente de partido, acho que a bandeira que unifica nós é havendo corrupção, tem que se combater, né, com todo rigor, mas sempre, sempre defendendo o Estado Democrático de Direito, porque ser investigado e ser acusado, qualquer um pode ser, inclusive alguém inocente. Então, por isso, tem que sempre se garantir o devido processo legal para que, havendo condenação em cima de provas, se possa usar todo o rigor e, de uma vez por todas, acabar com a corrupção no Brasil.
Obrigada pela sua presença, obrigado. Vereador Rodrigo Beltrão. Périco.
Beverly, queria te agradecer pelo convite e também cumprimentar todos os meus colegas aqui de debate, meu colega Rodrigo Beltrão, deputado Mauro Pereira e o Vaninho, que foi um prazer imenso revê-lo. Eu acredito que isso que está acontecendo hoje é uma página muito importante na história do Brasil. E falo agora como professor de história. Nós tivemos muitos casos de tentativas de processo de impeachment ao longo da nossa história, que naquele momento o que tentou se manter foi a governabilidade. Então, quando se fala na questão da manutenção do presidente Temer naquele momento da história, foi um pensamento de governabilidade, porque as instituições teriam vários problemas se não ocorresse aquele momento de dizer temos que dar uma sustentação devido à crise política que o Brasil estava tendo. Mas eu vejo também, finalizando, que é positivo o que está acontecendo no Brasil. E é positivo, inclusive, em nível global, isto é, o Brasil começa a dar uma resposta para o mundo de que aqui existe uma justiça e existe uma lei a ser cumprida. Porque a imagem do Brasil globalmente sempre foi da impunidade. Isso é positivo para investimentos, é positivo em todos os sentidos. E como eu disse no jornal, doa quem doer. É assim que tem que ser feito a justiça no Brasil.
Obrigado, tá, Beverly? Vaninho.
Então, Beverly, eu queria agradecer, acho que o tema é extremamente pertinente, eu acho que não deve se observar a prisão do Temer isoladamente, sim, todo o contexto, como foi muito bem colocado por todos os debatedores aqui, o Mauro, o Beltrão e o Peg, com a quem agradeço a oportunidade de estar junto, e entendo também que é um tema que tem que ser mantido na pauta, tem que ser observado. Boa parte dos governos que estão aí, eles chegaram ao poder questionando tudo isso que a gente levantou no programa de hoje, se apresentando como nova política, mas sobre eles é necessário uma lupa muito atenta também, para não voltar, eles não seguem a velha política lá na frente e dizer que tem que mudar tudo de novo. Eu acho que, eu como professor também aqui, acho que o mais importante é o processo de aprendizado. A população tem que ter um processo de aprendizado e de envolvimento político para poder estar sempre buscando uma escolha consciente que mude de fato nossas instituições e que tenhamos serviços públicos, políticas públicas que alcancem a coletividade. Eu acho que o grande resultado disso é essa questão, que a transparência traga um Estado melhor, um Estado mais eficiente, um Estado que entregue ao povo um retorno sobre o tributo que ele acaba pagando.
Obrigada pela sua presença. Obrigado. O debate completo fica disponível no site intuaradio.com.br. Quem quiser pode compartilhar nas redes sociais também e manifestar suas opiniões, caso não tenha sido possível hoje durante o programa. Nas redes sociais a gente responde com certeza. Um forte abraço para você. Vem aí o programa No Ponto.
De tua rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu
Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.